Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o giro de hoje falando de economia. Nas duas primeiras semanas de janeiro, as exportações brasileiras subiram quase 44% em comparação com o mesmo período do ano passado, considerando a média por dia útil.
A balança comercial brasileira registrou superávit nas duas primeiras semanas de janeiro. Nesse período, o país exportou 10 bilhões de dólares e importou 5,9 bilhões, resultando em saldo positivo de 4,1 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 12 de janeiro, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o levantamento, as vendas brasileiras para outros países cresceram quase 44%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, considerando a média por dia útil. Já as importações diminuíram cerca de 7% na mesma base de comparação. Ainda segundo a pasta, entre os setores, houve aumento nas exportações da agropecuária, da indústria extrativa, que inclui mineração e petróleo, e da indústria de transformação, que reúne produtos industrializados. Todas as três categorias também registraram redução nas importações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo federal reajustou os valores do seguro-desemprego. Agora, a parcela que varia de os trabalhadores, né, com direito ao benefício poderão receber uma parcela que varia de R$ 1.621, que é o valor do novo salário mínimo, até o teto de R$ 2.518,65. Lucília Araújo explica.
O governo do Brasil reajustou os valores do seguro-desemprego. A partir de agora, os trabalhadores que têm direito ao benefício irão receber parcelas que variam de R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo vigente, até o teto de R$ 2.518,65 por mês. O novo cálculo considera a atualização anual das faixas salariais, com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. No último período, a variação acumulada foi de 3,9%, segundo o IBGE. Com a mudança, quem recebia salários médios mais altos, acima de R$ 3.703,99, passa automaticamente a receber o teto. Já o valor mínimo nunca pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Tem direito ao seguro-desemprego trabalhadores demitidos sem justa causa que estejam desempregados no momento da solicitação e que cumpram os requisitos legais de tempo de trabalho e renda. O pedido pode ser feito presencialmente nas unidades do Sistema Nacional de Emprego, SINE, ou nas Superintendências Regionais do Trabalho, e também pela internet, no portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O público do CadÚnico ocupa 88,2% dos empregos gerados entre janeiro e novembro de 2025. As informações com Érica Braz no boletim do MDS.
Entre janeiro e novembro do ano passado, foi registrado saldo positivo de 1.895.130 empregos formais no Brasil. 88,2% das vagas foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único. Isso totaliza 1.672.018 pessoas inseridas no CadÚnico trabalhando com carteira assinada. As mulheres foram a maioria entre os contratados no mercado formal de trabalho. Entre os inscritos no Cadastro Único, elas representaram 52,1% do saldo de empregos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos atingiu 1.208.893 vagas. Isto equivale a 63,8% do total de vagas geradas entre janeiro e novembro de 2025. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a partir de um cruzamento de informações com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná são, na ordem, os 5 estados com maior saldo de empregos gerados e ocupados por pessoas inscritas no Cadastro Único. Reportagem, Érica Brás.
Esse dado aí é importante porque ele rebate aquela ideia de que quem recebe auxílio no Brasil não quer trabalhar, né? Quer ficar ali no auxílio o tempo todo. Na prática, a geração de empregos está absorvendo exatamente a população mais vulnerável, ou seja, 88% dos empregos gerados estão indo para as pessoas que estão no CAD Único e que estão recebendo algum auxílio do governo e continuam recebendo até a adaptação, até que não precisem mais, né? Vamos lá, uma lei autoriza o pagamento retroativo de vantagens suspensas durante a pandemia, mais precisamente no período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Para efetuar esses pagamentos, União, Estados, Distrito Federal e os municípios devem criar critérios por meio de lei própria. Lucília Araújo volta com as informações.
A partir de agora, servidores públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão receber de forma retroativa anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte e licença-prêmio suspensos durante a pandemia de Covid-19. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira, 13 de janeiro, a lei que autoriza o pagamento retroativo das vantagens. A norma estabelece que os pagamentos consentidos estão relacionados ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Durante o período do regime emergencial, a legislação impediu a concessão dessas vantagens e a contagem do tempo necessário para adquiri-las, como forma de controlar os gastos públicos. Com o fim do estado de emergência sanitária, a proposta busca corrigir os impactos dessas restrições e devolver aos entes federativos a autonomia para decidir sobre o tema. Do ponto de vista fiscal, a lei não gera despesas automáticas nem obriga pagamentos imediatos. Qualquer recomposição fica condicionada à disponibilidade de recursos no orçamento, à estimativa de impacto financeiro e à autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A norma também impede a transferência de custos para outro ente, como a União, a fim de preservar a responsabilidade fiscal e os recursos públicos. Mais detalhes sobre a Lei Complementar número 143 de 2020 podem ser consultados em gov.br/planalto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com outros órgãos, desarticulou hoje um esquema de desvio de emendas parlamentares. Ladimir Filipim tem os detalhes.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 13 de janeiro, a nona fase da Operação Overclean, com apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, além de corrupção e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Também por determinação do STF, foram bloqueados 24 milhões de reais em contas de pessoas físicas e jurídicas investigadas para impedir a movimentação de valores ilícitos e garantir a recuperação de recursos públicos. os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Os filhos de Vladimir Herzog foram reconhecidos como anistiados políticos. Ivo e André Herzog terão um pedido oficial de desculpas feito pelo Estado brasileiro e receberão indenização. Vladimir Filipim.
O governo do Brasil reconheceu os filhos do jornalista Vladimir Herzog como anistiados políticos. As portarias que concedem o status a Ivo e André Herzog foram assinadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 12 de janeiro. Com o reconhecimento, o Estado brasileiro fará um pedido oficial de desculpas e pagará uma indenização de R$100 mil a cada um. A decisão amplia o processo de reparação à família Herzog. Em 2024, a anistia já havia sido concedida à viúva Clarice Herzog. Segundo a relatoria da Comissão de Anistia, o caso representa uma reparação histórica pelas violações cometidas durante a ditadura militar, período em que Vladimir Herzog foi assassinado em dependências do DOI-CODE, em São Paulo, em 1975. O colegiado destacou os efeitos intergeracionais das violações, incluindo restrições à vida familiar e à exposição pública do crime. O Ministério afirmou que a Comissão de Anistia retomou seu protagonismo nos últimos anos. Em 2025, foram realizadas 28 sessões e publicadas mais de 1.400 portarias decisórias. Ainda segundo a pasta, a comissão prestou atendimento a cerca de 2.600 pessoas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
A nova lei que institui o programa Mais Professores para o Brasil foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O objetivo do governo é valorizar a docência, ampliar a formação e reduzir a falta de professores na educação básica. Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, chamada Mais Professores para o Brasil. A lei foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira e tem como objetivo estimular o ingresso, a permanência e a atuação de professores nas redes públicas, especialmente em regiões e áreas com falta de profissionais. A política surge em resposta à carência de docentes no país. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apontam um risco de falta de professores nos próximos anos, sobretudo em disciplinas como matemática e ciências. Hoje, poucos jovens demonstram interesse pela carreira docente, o que reforça a necessidade de ações estruturadas para atrair novos profissionais. Entre as principais medidas estão a oferta de bolsas para estudantes de licenciatura, com bom desempenho no ensino médio, incentivo financeiro para licenciados e bacharéis atuarem em áreas com déficit de professores e a criação da Prova Nacional Docente, que vai apoiar estados e municípios na seleção para o magistério público. A iniciativa se apoia em 5 princípios: valorização dos professores, estímulo à escolha da carreira, melhoria da qualidade da educação básica, superação das desigualdades educacionais e equidade na formação docente em todo o país. O programa integra ações já em curso e busca fortalecer o papel do professor como eixo central da educação brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tem recorde no volume de investimentos federais em inovação. A FINEP soma mais de 36 bilhões de reais em projetos de inovação contratados em 3 anos. José Carlos Andrade.
A FINEP, Agência Federal de Fomento à Inovação ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, alcançou um resultado recorde. Contratou 36 bilhões e 400 milhões de reais em projetos inovadores nos últimos 3 anos. No período, foram apoiadas mais de 3 mil iniciativas em todo o país. Segundo a agência, os investimentos abarcam setores estabelecidos na política industrial do governo nos eixos da Nova Indústria Brasil, entre eles cadeias agroindustriais, saúde, mobilidade, transformação digital, transição energética e defesa. As áreas com maior volume de recursos contratados foram agroindústria, com 8 bilhões de reais, a transição energética e transformação digital, cada uma com 7 bilhões e 400 milhões de reais. Os recursos foram disponibilizados por diferentes modalidades da FINEP, como crédito direto, financiamentos operados por instituições financeiras em todo o país, subvenção econômica e apoio não reembolsável destinado a instituições científicas e tecnológicas. Ainda de acordo com a agência, as ações buscam ampliar o financiamento à inovação no ambiente empresarial e em centros de pesquisa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o assunto agora é saúde e inovação. Mais de 1.100 unidades básicas de saúde, as UBSs, devem estar conectadas à internet até o fim desse ano. É o que prevê a parceria firmada entre os Ministérios das Comunicações e da Saúde. E qual a importância disso? Bom, um dos benefícios é ampliar o acesso à telemedicina em comunidades remotas. Lucília Araújo.
O governo do Brasil anunciou que vai concluir, em 2026, a conexão de todas as unidades básicas de saúde que ainda não possuem acesso à internet. A medida, realizada pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde, prevê a conexão de 1.191 UBSs em todo o país e deve ampliar a informatização do SUS e o acesso à telemedicina em áreas remotas. De acordo com o Ministério das Comunicações, 859 unidades já estão conectadas e utilizam internet pública para registro de prontuários, teleconsultas e troca de informações clínicas. As 332 restantes, localizadas principalmente em regiões de difícil acesso, vão ser indicadas pelo Ministério da Saúde e conectadas ao longo do próximo ano. Ainda segundo a pasta das comunicações, a iniciativa fortalece políticas de digitalização do SUS e reduz desigualdades no atendimento, beneficiando comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periferias urbanas que passam a acessar serviços antes restritos a grandes centros. Com o avanço da conectividade, ferramentas como prontuário eletrônico, teleconsultas e telediagnósticos tornam o atendimento mais ágil, preciso e integrado. Dados do Censo Nacional de UBS mostram que 94,6% das unidades já têm internet e 87% utilizam prontuário digital. Ao final de 2026, o governo deve universalizar a conectividade na atenção primária e ampliar o uso da telemedicina para milhões de brasileiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a oferta de bolsas para formação em saúde vai aumentar em 92% agora em 2026, segundo o Ministério da Saúde. Quase o dobro de bolsas oferecidas para formar novos especialistas. Dilson Santa Fé.
O governo brasileiro anunciou uma ampliação em 92% no número de bolsas para programas de residência em saúde. Para 2026, o Ministério da Saúde vai financiar mais de 3.400 novas bolsas contra pouco mais de 1.800 concedidas no ano passado. Segundo a pasta, a iniciativa fortalece a formação de especialistas e busca ampliar o acesso da população aos serviços especializados do SUS, em especial em regiões prioritárias, por meio de ações como o programa Agora Tem Especialistas. Ao todo, serão 2.400 bolsas de residência médica distribuídas em mais de 1.000 programas e contemplando mais de 100 especialidades. Outras 1.000 bolsas serão destinadas a residências da área profissional da saúde em cerca de 170 programas. De acordo com o Ministério da Saúde, 60 desses programas ficam em estados da Amazônia Legal. Para o governo, as residências são consideradas padrão de excelência da formação em saúde, além de serem estratégicas para atender demandas do SUS. O cadastro dos residentes contemplados deve ser feito pelas instituições no Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências, a partir de fevereiro de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Após a aprovação da Anvisa, o medicamento chamado Sunlenca vai poder passar a ser usado na prevenção da infecção pelo HIV-1. Lucília Araújo explica.
A Anvisa aprovou nesta segunda-feira, 12 de janeiro, uma nova indicação para o medicamento Sunlenca, composto por lenacapavir, que passa a poder ser usado na prevenção da infecção pelo HIV-1. A indicação vale para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com pelo menos 35 quilos, que estejam sob risco de contrair o vírus. Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório apresentar teste negativo para o HIV-1. O Sunlenca será utilizado como PrEP, a profilaxia pré-exposição, que consiste no uso de medicamentos por pessoas que não têm HIV, mas querem reduzir o risco de transmissão por via sexual. A PrEP integra a estratégia de prevenção combinada, que inclui testagem, uso de preservativos e outras medidas. O medicamento pode ser aplicado por injeção subcutânea a cada 6 meses, após uma fase inicial com comprimidos. Trata-se de um regime semestral que pode facilitar a adesão. Estudos clínicos mostram alta eficácia na redução da incidência de HIV-1 e o produto já havia sido recomendado pela Organização Mundial da Saúde como opção adicional de PrEP. Mesmo com o registro aprovado, ainda falta a definição de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. De acordo com a Anvisa, a disponibilização no Sistema Único de Saúde ainda será avaliada pelo Ministério da Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O setor de turismo alcançou em 2025 a maior arrecadação da história entre janeiro e outubro. Transporte aéreo, alojamento e alimentação lideraram os resultados positivos no país. Claudio Mário Carvalho.
O setor de turismo brasileiro registrou um novo recorde histórico de faturamento em 2025. De janeiro a outubro, o setor movimentou mais de 185 bilhões de reais, o maior valor já registrado desde o início da série histórica em 2011, segundo o levantamento da Fecomércio São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado representa crescimento de 6,4% em relação ao mesmo período de 2024. Praticamente todos os segmentos apresentaram avanço no acumulado do ano. O transporte aéreo de passageiros liderou em valor absoluto, com faturamento de 48 bilhões de reais e alta superior a 10%. O setor de alimentação também teve desempenho expressivo, enquanto o maior crescimento percentual ficou com o alojamento, que avançou mais de 11% e somou 22 bilhões e 600 milhões de reais. O desempenho positivo também se confirmou no recorte mensal. Em outubro, o turismo faturou 19 bilhões e 400 milhões de reais, o maior valor já registrado para o mês e um dos melhores resultados da série histórica. O crescimento foi de 6,5% na comparação com outubro do ano anterior, com destaque novamente para alojamento, transporte aéreo e alimentação. Regionalmente, o crescimento foi disseminado em todas as regiões do país. Estados do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste registraram altas no acumulado do ano, com destaque para o Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, reforçando a força do turismo como motor da economia brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E hoje um órgão importante para preservar nossos monumentos, a história e a memória do Brasil, completa 89 anos, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, alguém teve uma ideia lá no passado de que para o Brasil ser uma nação moderna, olhando e pensando no futuro, era preciso cuidar da sua história, do seu passado. Sabe quem teve essa ideia? O ministro da Educação, Gustavo Capanema, na época de 1930, a época do governo, do primeiro governo de Getúlio Vargas, né? E ele pediu ao escritor Mário de Andrade, olha a figuraça, né? Mário de Andrade, escritor daquela Semana da Arte Moderna, né? Que modificou o Brasil, para fazer um projeto. E esse projeto vingou e está completando, então, 89 anos. Parabéns, Ifan, continue guardando bem o patrimônio que é de todos nós.
Todo patrimônio conta uma história, a história de algo que é tão importante que merece ser preservado para as futuras gerações. Com o patrimônio cultural brasileiro não é diferente. Num país diverso como o nosso, a cultura importa porque é o que nos conecta na mesma história que define quem somos, o que fomos e o que queremos ser. Afinal, a história do Brasil ainda está sendo escrita todos os dias e o IFAM faz parte disso. Desde 1937, é o IFAM quem protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que mais nos orgulham. E é também o IFAM quem ajuda a resgatar personagens e memórias apagadas, reaprender lições que não podem ser esquecidas, redescobrir saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. Onde tem Brasil, tem IFAM.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura pode variar entre 25 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 50%. Simolândia, em Goiás, celebra aniversário com céu encoberto. Temperatura varia entre 22 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 90% e 35%. Região Nordeste. João Pessoa tem previsão de céu encoberto na manhã desta quarta-feira. À tarde, o tempo abre. Temperatura varia entre 26 e 31 graus. A umidade do ar na capital do estado da Paraíba oscila entre 80% e 50%. Cruz, no Ceará, canta parabéns com céu encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 50%. Região Norte. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima em torno dos 33 graus. A umidade varia entre 95% e 50%. Porto Alegre do Tocantins comemora aniversário com céu encoberto. Mínima 21, máxima 33 graus. A umidade do ar no município tocantinense varia entre 90% e 40%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem céu nublado com chuvisco pela manhã. A temperatura pode variar entre 23 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 60%. Miguelópolis, em São Paulo. Sopra velhinhas com céu encoberto e com chuvisco. Temperatura fica entre 22 e 31 graus. Umidade do ar variando entre 90% e 50%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta quarta-feira é de céu claro. Temperatura oscila de 21 a 33 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 100 e 40%. Bom Retiro, em Santa Catarina, tem previsão de céu encoberto com chuvisco durante todo o dia. Temperatura varia entre 15 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço apertado aí para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 14 de janeiro. Um alô para os ouvintes de Cibolândia, em Goiás, Cruz, no Ceará, Porto Alegre do Tocantins, em Tocantins, Miguelópolis, em São Paulo e Bom Retiro, em Santa Catarina. E agora é aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR, né, que tá de cara nova, mas as informações preciosas continuam por lá de uma maneira bem organizada para você saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Cimolândia, em Goiás. Goiás é agro, né? Então, a gente abriu aqui para saber sobre o financiamento. Quantidade de contratos de financiamento do Plano Safra em 2025, 64 financiamentos, sendo que foram 48 para o agro e 16 através do Pronaf para as pequenas famílias, né? 48 contratos ficando com R$ 43.900.000 no agro, 16 contratos via Pronaf, R$ 1.300.000 para as pequenas famílias de Cimolândia, que emancipou-se de posse em 1987 ali no estado de Goiás. Cruz, no Ceará, tem 18.700 famílias que precisam de ajuda do governo lá para tocar a vida adiante, né? Então recebem o Bolsa Família num pagamento médio mensal de R$ 691,00. 18.700 famílias de Cruz, no Ceará. Porto Alegre do Tocantins. Também vamos olhar agro lá, porque também é muito agro, né? Lá no Tocantins, em algumas das cidades especialmente. Porto Alegre tem 19 financiamentos com crédito de R$ 11.200.000. É quase tudo para o agro. 200 mil para pequenas famílias, né, através do Pronaf, e 11 milhões, então, para o agro de Porto Alegre do Tocantins. E Miguel Lopes, no interior de São Paulo, né, conhecida aí por suas belezas naturais, as margens do Rio Grande, é um destino turístico focado em lazer, esportes aquáticos, tem a famosa pesca do tucunaré lá em Miguelópolis e também ecoturismo. Então, estava dando uma conferida aqui através do Comunica BR, duas obras de infraestrutura turística foram recentemente entregues para o pessoal de Miguelópolis com apoio aí do governo do Brasil. Você pode acessar comunicabr.presidencia.gov.br. O endereço agora é esse: comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h33.
Assunto Federal.
Você sabia que tem lugar comemorando o Ano Novo hoje, dia 13 de janeiro? Aqui no rádio e na TV a gente costuma chamar de delay, aqueles atrasos na transmissão do sinal, né? Mas um atraso de 13 dias é demais, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos entender esse fenômeno no História Hoje.
Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Se no Brasil a virada do ano já passou, parece não fazer sentido falar em Réveillon logo agora. Mas em outros países a data é celebrada duas vezes. Em 13 de janeiro é dia de comemorar a chegada do Ano Novo Antigo. A comemoração dupla deve-se a uma mudança no calendário. Até 1582, as celebrações seguiam um calendário juliano, instituído pelo imperador Júlio César, mais de 40 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Naquele ano, o Papa Gregório XIII assinou uma bula papal que decretava a reforma do calendário com um ajuste nas datas. Mas a decisão enfrentou resistência até mesmo dos cristãos. A maior parte das igrejas ortodoxas na época não adotou o novo calendário. E datas como Natal, em 25 de dezembro, ficou com o dia 7 de janeiro com correspondente. E a virada do ano do dia 31 de dezembro ficou de 13 para 14 de janeiro.
Em 1923, uma convenção das igrejas ortodoxas decidiu fazer a correção do calendário. Mesmo depois de aceitar o ajuste, algumas culturas mantiveram as datas festivas do calendário juliano que deu origem à comemoração do Ano Novo Antigo. Bielorrússia, Montenegro, República da Macedônia, Rússia, Sérvia e Ucrânia são alguns países onde há festa da virada por duas vezes. Uma forma de relembrar as tradições do passado e almejar por boas novas no futuro. Na Sérvia, por exemplo, é noite de grande festa em praça pública com queima de fogos. Bares e restaurantes também recebem muita gente para comemorar a chegada do Ano Novo pela segunda vez. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Dilson Santa Fé.
Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje, você vai saber mais sobre como funciona a empresa Brasil de Comunicação, isso mesmo, a nossa EBC, de onde a gente transmite centenas de conteúdos todo dia para todo o Brasil. Seja via rádio, TV, internet, a EBC está presente na vida do cidadão, mesmo que você não saiba disso. O presidente da EBC, André Basbaum, conversou com nossa equipe e fala agora sobre o papel da empresa. Vamos ouvir.
Olha, o papel de uma empresa como a EBC hoje na comunicação profissional, no jornalismo profissional no Brasil é decisivo, porque a gente produz informação de qualidade, né, sempre buscando a técnica do jornalismo mais apurada possível, com as fontes primárias, as fontes de governo, as fontes do Estado brasileiro. Nós temos aqui uma agência Brasil que produz conteúdo que espalha reportagens com bom jornalismo por portais Brasil afora, mundo afora, com a capacidade de distribuição incrível. Nós temos aqui uma TV Brasil que tem uma comunicação, tem uma programação super plural, com diversidade, onde as pessoas se veem, né? Tem um programa de debate ao vivo, 2 horas todo santo dia na televisão aberta, que é o Sem Censura, que é uma grande conquista da TV aberta brasileira, um programa de altíssimo nível, relevante, com serviço, com boas discussões, bons debates, com leveza, que é uma coisa que é importante hoje no mundo, né? Em que tanta informação de qualidade ruim circula. Então, a gente tem aqui, né, o Canal Gov, que dão as informações do governo brasileiro, o que está sendo feito para a população, de benefício, o que está chegando na ponta, quais são os problemas que a gente precisa enfrentar. A gente tem aqui, né, uma rádio nacional que é incrível, está chegando ao ano especial dos 90 anos, Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul, 90 anos feitos, completados em 25. Muito jornalismo, música de qualidade, uma rádio MEC com uma programação musical incrível, de altíssimo nível. A gente tem uma programação infantil muito boa na TV Brasil. A gente cuida da criança, a gente cuida da infância, nos interessa a infância. A gente pode fazer, a gente vai fazer, a gente deve fazer isso. Nós temos aqui uma tela que é a tela do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro. Tem cinema de altíssima, filmes de altíssima qualidade, um repertório que tem profundidade, que tem relevância, né? Um repertório que tem filmes de premiados, filmes que marcaram a história do nosso audiovisual, do cinema brasileiro, e muito cinema na tela da TV Brasil. A gente tem o futebol feminino, que nos orgulha muito, a modalidade que mais cresce no mundo, né? Um esporte incrível, com as mulheres, com foco nas mulheres, primeira, segunda e terceira divisões. Então, para nós é uma política pública. A gente está fazendo um edital agora de conteúdo, usando lei de incentivo para ter novela, ter série brasileira, produto brasileiro audiovisual de boa qualidade, feito com capital brasileiro intelectual, feito com tecnologia brasileira, e que a gente vai poder usar nos nossos veículos, no conglomerado de empresas. Nós temos aqui a Superintendência Digital, que faz um trabalho incrível nas redes sociais, com os perfis do conglomerado, difundindo informação de qualidade, com veio jornalístico, né, com pegada, com embocadura jornalística. Então, eu acho que a EBC tem muito para contribuir. A sociedade ganha muito se puder acompanhar os canais e os veículos de comunicação que fazem parte da família ABC.
Ouvimos o trecho da entrevista com o presidente da EBC, André Bansbaum. Para ouvir os nossos conteúdos, você acessa radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E o Brasil atraiu novos investimentos no Fórum Global de Mineração. Quem participa do evento na Arábia Saudita é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos ao Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está em Riad, na Arábia Saudita, participando do Future Minerals Forum, um dos principais eventos de mineração do mundo. Nesta terça-feira, ele destacou que o desenvolvimento dos países do Sul Global é essencial para garantir a segurança energética do planeta. Silveira convidou investidores internacionais a conhecerem o potencial brasileiro, ressaltando que o país possui reservas de classe mundial de minério de ferro, terras raras, lítio e cobre. Ele reforçou que o Brasil oferece estabilidade jurídica e econômica, além de um compromisso firme com a mineração sustentável e legal. O ministro defendeu ainda que os países produtores não devem apenas exportar matéria-prima, mas sim agregar valor aos minerais em seus próprios territórios. Segundo ele, a industrialização local é uma solução prática para descarbonizar as cadeias globais e garantir soberania e emprego para a população. Além disso, ele também apontou a integração da América do Sul como um caminho estratégico, citando novos corredores de lítio e terras raras com os países vizinhos. Para o ministro, o Brasil está pronto para liderar a transição energética com soluções integradas e parcerias sólidas. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço. Você, ouvinte, que fez o Enem 2025, segura a ansiedade, hein? Os resultados já saem nesta sexta-feira, dia 16. Dilson Santa Fé.
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, serão divulgados no dia 16 de janeiro. A data foi anunciada pelo Ministério da Educação na última sexta-feira, dia 9. As notas individuais estarão disponíveis na página do participante e vão trazer o desempenho nas quatro áreas de conhecimento e na redação. Com o resultado em mãos, os participantes podem usar a nota para disputar uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, com inscrições abertas entre 19 e 23 de janeiro. Tentar uma bolsa pelo ProUni, que terá inscrições de 26 a 29 de janeiro, ou acessar o financiamento estudantil pelo FIES. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, além de permitir o acesso a instituições portuguesas que aceitam as notas do exame. A divulgação dos resultados será feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e pelo Ministério da Educação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Anatel abriu um concurso de fotos e vídeos que incentiva a inclusão digital. Ficou interessado? Claudimário Carvalho explica como funciona.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, abriu as inscrições para o terceiro concurso de fotos e vídeos, que vai distribuir mais de R$18 mil em prêmios. A edição de 2026 traz como principal novidade a criação de uma categoria exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais, ampliando a participação de idosos no ambiente digital. Além da nova categoria, o concurso mantém as modalidades de fotos e vídeos. O tema desta edição é Mundo Digital, o futuro é de todos, com foco no uso das telecomunicações como celular, internet e TV por assinatura, como ferramentas de inclusão digital, cidadania e aproximação entre gerações. As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro e devem ser feitas pelo site da Anatel no endereço gov.br/anatel. As fotos podem ter até 1 GB e os vídeos devem ter no máximo 1 minuto e meio, publicados no YouTube como não listado. Trabalhos que não tenham relação com o tema ou não apresentem autorização de uso de imagem, quando necessária, são desclassificados. Após análise técnica, os trabalhos finalistas passam por votação popular entre 23 de fevereiro e 6 de março. A premiação ocorre no dia 24 de março em Brasília, durante o mês do consumidor, com despesas de viagem custeadas pela Anatel. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pescadores artesanais de todo o país já podem solicitar o selo Pesca Artesanal. Thaisa Vitória traz os detalhes na reportagem.
A jangada vai sair pro mar, vou trabalhar.
A pesca artesanal vai muito além de lançar redes ao mar. É criar raízes no território, fortalecer culturas e garantir o sustento das próximas gerações. Pescadora desde a adolescência, Ana Flávia Pinto, de Ubatuba, no litoral de São Paulo, representa essa tradição. Agora, com o selo Pesca Artesanal do Brasil, esse modo de vida conquista ainda mais reconhecimento. A certificação assegura que o pescado tem origem na pesca artesanal, realizada de forma responsável e com respeito ao meio ambiente, além de valorizar o trabalho dos pescadores artesanais, como explica Ana Flávia Pinto.
Reconhece e valoriza o trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais passado por geração em geração. Contribui para o desenvolvimento das comunidades locais, fortalecendo os arranjos produtivos. Incentiva práticas que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade.
Segundo Kenner Chaves, diretor do Departamento de Inclusão Produtiva e Inovações, o selo vai além da valorização do trabalho dos pescadores artesanais. A iniciativa também amplia as possibilidades de comercialização, ao permitir que o pescado com certificação seja incluído em políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos.
O selo contribuirá para abrir novas possibilidades. Podemos citar alguns exemplos, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são políticas públicas que fortalecem e garantem a segurança alimentar e nutricional em nosso país, e o pescado é um produto importante nesse sentido.
Podem solicitar o selo os pescadores artesanais que estejam inscritos no Cadastro da Agricultura Familiar e no Registro Geral da Atividade Pesqueira. A concessão do selo está associada à expedição do selo Nacional da Agricultura Familiar e deve ser solicitada por meio do site Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço vitrine.mda.gov.br.
Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer.
Reportagem Thaisa Vitória.
E até o dia 24 de janeiro, o Ministério da Saúde intensifica a vacinação contra o sarampo e a febre amarela na capital paulista. Você que é aí da região, fique atento, hein? José Carlos Andrade explica.
A vacinação contra o sarampo e a febre amarela será reforçada em locais de grande circulação na cidade de São Paulo. A ação começa nesta segunda-feira, 12 de janeiro, e é coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Prefeitura após a confirmação de 2 casos importados de sarampo na capital no ano passado. De acordo com a pasta, equipes vão atuar em terminais de ônibus, estações de metrô, shoppings e aeroportos. Além disso, haverá um dia D de mobilização para toda a população no dia 24 de janeiro. Entre os dias 19 e 23, a estratégia também alcança grupos específicos como profissionais da segurança, taxistas e trabalhadores do setor hoteleiro. O objetivo, segundo o Ministério, é ampliar a cobertura vacinal e reduzir o número de pessoas suscetíveis às doenças. O Ministério da Saúde afirma que o Brasil segue livre da circulação endêmica do sarampo, condição reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas o aumento de casos nas Américas exige ação estratégica devido ao maior risco de circulação do vírus. A vacina contra o sarampo é indicada para pessoas de 12 meses a 59 anos. Para a febre amarela, a recomendação vai de 9 meses a 59 anos. A imunização é gratuita pelo SUS e pode ser feita nas unidades básicas ou nos pontos especiais espalhados pela cidade. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
E tem consulta pública aberta para aprimorar os protocolos de saúde bucal no país. Qualquer pessoa pode opinar pela internet. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério da Saúde colocou em consulta pública, desde segunda-feira, 5 protocolos e diretrizes voltados à saúde bucal, com foco no aperfeiçoamento das práticas odontológicas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os documentos estão disponíveis para contribuições da sociedade até o dia 12 de fevereiro, por meio do site Brasil Participativo, pelo endereço brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Os materiais tratam do uso de produtos fluoretados, inclusive em populações indígenas e comunidades tradicionais, e do cuidado clínico em situações como endocardite infecciosa, disfunção temporomandibular de origem muscular e gengivite necrosante. A proposta é padronizar condutas e procedimentos com base nas evidências científicas mais atualizadas. De acordo com o Ministério da Saúde, as diretrizes buscam dar mais segurança aos profissionais e à população, além de qualificar a atenção prestada na rede pública. As orientações abrangem desde ações preventivas até protocolos clínicos para a atenção primária, considerando diferentes perfis de pacientes e contextos regionais. Qualquer pessoa com cadastro ativo no gov.br pode participar da consulta pública e enviar sugestões. A iniciativa reforça o uso da participação social na formulação e no aprimoramento de políticas públicas, ampliando o diálogo entre gestores, profissionais de saúde e a população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Começaram hoje as matrículas para a terceira etapa do CPNU. São os convocados da lista de espera do concurso para os cursos de formação. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos convoca 254 pessoas candidatas da lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado para os cursos de formação. A etapa é obrigatória e integra a fase final do certame. As matrículas começam nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, e seguem até o dia 20 exclusivamente pelo site da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A convocação contempla vagas remanescentes e adicionais que não foram preenchidas em chamadas anteriores e alcança candidatos aos cargos de analista em tecnologia da informação, analista técnico de políticas sociais, analista de infraestrutura, analista de comércio exterior e especialista em políticas públicas e gestão governamental. A seleção respeita a ordem de classificação, as preferências indicadas na inscrição e a manifestação de interesse em permanecer na lista de espera. Os cursos de formação ocorrem em Brasília em regime presencial, com carga horária que varia conforme o cargo, e representam a última etapa eliminatória do concurso. As pessoas matriculadas podem receber auxílio financeiro mensal durante o período das aulas, conforme a legislação. Todas as orientações, prazos e listas oficiais devem ser acompanhadas nos canais enap.gov.br e no Diário Oficial da União. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Dia quente hoje, como é que estamos?
Luciano, a gente tô trazendo para você como destaque um evento que está acontecendo nesse momento com o presidente Lula, inclusive. Daqui a pouquinho a fala do presidente vai entrar ao vivo aqui na Rádio Gov. Que é o lançamento da plataforma sobre a nova reforma tributária. plataforma chama consumo.tributos.gov.br e ela é o primeiro passo aí de transição da reforma, né? A gente lembra que a reforma tributária, nossa, foi um marco regulatório super complexo. Foi aprovada uma emenda constitucional, depois dois projetos de lei de regulamentação. Hoje, o presidente Lula está, então, sancionando o segundo projeto de lei da reforma tributária e lançando, então, essa nova plataforma. A reforma, ela, por ser justamente uma questão muito complexa, quem precisa pagar imposto aqui, sozinho, sem contador, quase enlouquece, né, Luciano?
Nossa Senhora!
Por se tratar de uma coisa muito complexa, então a reforma vai ter um período aí de transição, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas e mesmo o próprio governo ir se adaptando. Os primeiros efeitos da reforma, eles começam em 2027, esse período de transição vai ser de 5 anos, mas essa plataforma ela já começa a funcionar agora justamente para que as pessoas façam esse teste, essa adaptação. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que esse sistema, ele é maior, mais robusto do que o próprio PIX. Então, assim, é preciso testar esse sistema para quando, de fato, as pessoas forem começar a usar para emitir nota fiscal, fazer o pagamento dos impostos, o governo ter certeza de que ele está tinindo, né?
Uhum.
Então, é disso que se trata hoje. Aí, uma breve lembrança aqui do que é a reforma tributária, né? Ela vai simplificar a cobrança de 5 impostos entre federais, estaduais e municipais. Vai reduzir o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI para 2 impostos, um federal, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e para o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que é um imposto estadual e municipal. Então, assim, vai ter essa mudança justamente para que as pessoas se adaptem, então, a entender, né, quando que paga um, quando que paga outro, como é que faz a cobrança, como é que faz o cálculo, tudo isso. Então, a gente vai ter esse período de 1 ano com essa plataforma já funcionando.
Tá certo. Isso, daqui a pouquinho, o presidente vai falar aqui na Rádio Gov, nessa solenidade, lançando esse portal da reforma tributária.
É isso mesmo, Luciano. A gente está vendo aqui, né, pela nossa transmissão do Canal Gov. No Canal Gov, o evento inteiro é transmitido. Então, a gente está vendo que o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, está falando nesse momento. A gente tem umas outras pessoas para falarem aí, e o presidente é sempre o último a falar.
Tá certo. Obrigado, Mari. Até às 7 da noite, na Voz do Brasil.
Até daqui a pouquinho, em todas as rádios do país, Lucão.
Valeu, obrigado. Bom, e para encerrar então o nosso assunto federal, a gente vai então para esta cerimônia de lançamento do portal da reforma tributária, a solenidade acontecendo aqui em Brasília, com a participação do presidente Lula daqui a pouquinho e outras autoridades. Agora então, o secretário Robson Barreirinhas, vamos acompanhar. Até amanhã às 4 com mais um assunto federal.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.